E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Telmo Camargo e esse é o Game Mania Pocket, sua dose extra de conteúdo com a equipe do Game Mania. Hoje é dia 7 de fevereiro, às 20 horas e 11 minutos. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o quarto episódio da série The Last of Us. Começamos aí a nossa saga, já faz pelo menos umas 3 semanas, de sempre trazer para vocês as nossas opiniões, o que que a gente achou sobre os episódios, se tá bem, se não tá, se tá igual ao jogo, se tá mais ou menos. Enfim, é isso que nós vamos fazer. Comigo mais uma vez, o idealizador, aliás, né, dessa nossa saga aqui, deu a brilhante ideia no dia que a gente trouxe a Aira Nunes para começar, o Felicity. Tudo bom, Felicity?
E aí, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde para você que vai ouvir depois esse podcast. Tudo bem por aí? Cara, vai ser massa. Vamos conversar aí, né, mais uma vez, falar sobre The Last of Us, a série. E vamos ver, né? Vamos ver o que a gente achou desse quarto episódio aí. Mas tá bacana, é bom que o pessoal tá acompanhando. A série tá mexendo com o mercado, né? E tá tendo uma audiência absurda. E vamos ver aí, vamos compartilhar as nossas impressões do que rolou nesse quarto episódio aí da série.
Exatamente. Vamos fazer isso daí então. Aproveitando, antes da gente começar, como é de costume, né, fazer o nosso merchanzinho. Se você quer saber mais sobre esse projeto, basta você acessar o site do Game Mania, gamemaniapodcast.com.br. Lá você vai ter acesso a todos os episódios que nós já produzimos até hoje, daqueles que eram apenas o áudio até os que estão com o vídeo também. Inclusive, amanhã já vai estar esse episódio lá no site para você, certo? E também vai estar no seu agregador de podcast. Lá também você vai encontrar, inclusive, a lista completa dos agregadores de podcast que o Game Mania é disponibilizado. Estamos nos principais: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, entendeu? Todos esses. Inclusive, se você ouve pelo agregador e o seu agregador permite que você faça uma avaliação, vai lá, deixa suas 5 estrelinhas pra gente, vai ajudar a gente levar essa missão nossa aqui do Game Mania para mais pessoas, divulgar, deixar a gente mais forte aí contra o algoritmo. Pessoas que não conhecem o Game Mania vão passar a conhecer, porque a gente vai ser mais relevante. Então vai lá, deixa suas 5 estrelinhas pra gente. Lá também no site, inclusive, você vai encontrar os players que a gente transmite as nossas lives. Lembrando que o nosso player principal é o YouTube, mas também transmitimos na Twitch, também no Facebook e também na Trovo, por incrível que pareça, tá? Já aproveito que você está assistindo a gente aqui no YouTube, deixa o seu like, aproveita que o like é de graça, já deixa o like, se inscreve no canal, ajuda também a gente a vencer o algoritmo, ficar mais relevante, compartilha aí com a sua mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, tio e a tia, namorado, namorada, amante, enfim, seja quem for, meu. Vai lá e compartilha essa bagaça pra gente conseguir atingir mais pessoas, beleza? E lá também, óbvio, você vai encontrar todos os links das redes sociais que o Game Mania está presente, onde a gente sempre publica ali novos episódios, convidados que vão estar por aqui, promoções que vai ter, enfim, tudo que você precisa saber tá lá. Se você quer continuar esse papo nosso aqui que a gente está tendo, eu te convido a participar do nosso grupo do Telegram, grupo do Game Mania. Para você participar é muito fácil. Você pode acessar no seu navegador, seja no celular, seja no computador, o link t.me/grupo-game-mania. Eu ia falar que tem o QR Code, mas não tá o QR Code. Eu vou falar o porquê que o QR Code não tá daqui a pouquinho, mas daqui a pouco eu coloco ele também. Se você quiser escanear, vai te levar direto lá pro nosso grupo. Mas é só acessar t.me/grupo-game-mania e você vai aí poder conversar comigo. Com o Feliz também tá lá, Rodrigo Ferraz. O Cumbinha tá lá também, entendeu? O Jorge, todo o pessoal aqui do Game Mania e também do nosso site aí, parceiro, o Xbox Mania, tá lá pra gente trocar uma ideia, beleza? Bom, fim aí dos recados, só dizendo por que que o QR Code não tá aqui na tela, porque eu fiz uma troca momentânea por um motivo muito justo. Eu estou aí fazendo uma vaquinha para arrecadar fundos para adquirir um novo volante. Quem me conhece sabe que eu gosto muito aí de jogos de corrida. E fazia um tempinho que eu não estava correndo, eu estava apenas transmitindo as corridas. E aí eu tive um probleminha financeiro no fim do ano e aí eu fui obrigado a vender o volante para cobrir essas dívidas. Porém, agora eu retornei, estou novamente correndo, além de transmitir as corridas com o pessoal do Multitap, estou correndo, porém estou correndo no controle, no gamepad. E aí eu gostaria muito de voltar a correr no volante, ser mais competitivo também, porque no controle é complicado pra caramba. Os caras já são muito bons. Entendeu? Correr contra os caras no controle fica muito difícil. Então, queria voltar a correr aí no volante. Então, por isso que eu fiz aí essa vaquinha que você está vendo do seu lado esquerdo da tela. Então, se você quiser contribuir, o link está na descrição, tá? Do vídeo. Só você clicar aqui na descrição do vídeo, tem o link lá. Ou então, através do Pix, que vai direto lá para a vaquinha, que é esse número que está aí, ó, 345-2890@vaquinha.com.br. O valor que você quiser ofertar, qualquer valor, vai ser muito bem-vindo, vai ajudar. Estamos aí em 10% por enquanto, mas tenho certeza que vai aumentar isso daí. E olha só, todos aqueles que participarem, independente do valor, tá, que enviar para a vaquinha, quando ela for finalizada, vocês vão estar concorrendo aí a três kits que eu vou sortear. Com camiseta do Xbox Mania, cooler para você tomar uma aguinha, um suco, uma caneca, do Game Mania Podcast. Então, eu vou estar fazendo também esses sorteios, vou estar enviando diretamente para sua casa sem custo nenhum. Então, se você quiser ajudar, agradeço demais, vai ser muito bem-vindo. Certo, Feliz?
Show!
Show!
Vambora!
Bora! Hoje temos um
Ajuda aí,
convidado,
gente, ajuda
Feliz!
aí! A gente tem que ver um dinossauro aí pilotando, vai ser interessante.
Vai, vai. É muito bom, cara. Muito bom. Eu confesso que se você
Eu
ajudar,
tô
eu vou ficar
vendo o
muito
Bill aqui com a
contente.
gente.
Hã?
O Bill tá com a gente, o Bill?
O Bill, exatamente. Semana passada tivemos o Joel. E agora o Bill. Bill aí que
Meu
contou aqui
Deus.
no, 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 né, no, para nós aqui antes de começar a live aqui, nos bastidores, que é muito fã do Felicity, né?
Ah,
Chiparia
tá.
fácil, Felicity.
Ô, garoto.
Então,
Vamos
Bill
manter o nível do podcast.
tá aqui conosco também hoje, é o nosso convidado.
Ou não.
Vamos sempre trazer um convidado, né, ô Felício? Sempre, né?
É, sempre,
Sempre trazer
sempre.
um convidado. Lembrando, pessoal, que esse episódio nós vamos fazer até o final, tá? Até o último episódio da primeira temporada. Toda terça-feira estaremos aqui comentando sobre o episódio. E ó. Hoje é terça, ontem foi liberado o episódio mais recente do Game Mania Podcast, que era para ser um pocket, mas virou um pocketzão, né, Felício? Foi muito grande. A gente ficou
Gente, não.
falando aí das
Quando tá
notícias.
eu e o Rodrigo e o Kumba, não tem como ficar pocketzinho, tem que ser
Não, foi
pocketzão.
pocketzão. Mas o Rodrigo nem participou, isso que foi o mais estranho ainda.
É,
Mas a gente falou
pois é,
muito, muito. Foi muito bom o
muito.
episódio. Foi muito bom, mas a gente falou muito. A hora que a gente viu, a gente já tava com 2 horas e tipo. Já era o Pocket, né, velho? Já era.
Mas também vamos combinar que tinha muita coisa para falar, né? Muita notícia,
Tinha,
muita coisa
tinha.
que rolou.
E foi legal, não
Enfim,
quer, cara? Foi muito
foi
bom.
legal.
Foi muito bom.
É,
Particularmente, eu
é isso
curti.
aí.
Eu curti. Então, se você quer ouvir, já tá no agregador de podcast, tá? Procura lá, Game Mania, você vai encontrar a gente. Já ouve, já marca esse episódio. Se quiser assistir também, já tá gravado, editado, bonitinho. Vai lá. Assiste, mas assim, recomendo também que você ouça no agregador, porque a qualidade que a gente faz, né, Feliz, das versões para o agregador de podcast, ela tem um áudio muito melhor. A gente faz um
Ah, gente,
tratamento
o
de
áudio fica
qualidade
perfeito.
perfeito, né, cara? Ficou muito bom, assim, modéstia à parte, a gente editou muito bem, ficou muito bom para você ter a melhor experiência possível ouvindo os nossos episódios. Mas se você quer assistir, fica à vontade, pode assistir também, que a gente não vai achar ruim também, não, beleza? Bom, vamos lá, ô Felipe, vamos começar. Queria mandar um abraço aqui pro Rafael. PSV, Rafa tá aqui com a gente. Um abraço, Rafael. Pessoal, vai chegando aí. Daqui a pouquinho a gente divulgou agora aqui no, nas redes, no Twitter, Facebook e tudo mais. Então, daqui a pouco o pessoal já vai chegando aí também pra gente trocar uma ideia. Mas vamos lá. Episódio 4, Please Hold My Hand. Foi exibido aí neste domingo, dia 5, tá? E curiosidades, foi o episódio mais curto exibido até o momento, né? Os episódios recentes têm sido aí de mais, geralmente mais de uma hora. Esse episódio já teve pouco mais de 45 minutos, tá? E segunda curiosidade, foi um dos episódios que mais teve entrega aí de fanservice, tá? Analisei, sim, aqui algumas coisinhas, inclusive compartilhei com o Felicity aqui um documento que a gente fez algumas anotações, e eu acredito que teve muita coisa que a gente viu no jogo e que a gente viu se repetindo aqui, foi muito engraçado, né, cara? Mas assim, antes da gente começar, Felicity, de forma breve aí, você gostou? Você ainda nota nada, você gostou do episódio ou não?
Cara, eu, tipo assim, comparado com os três primeiros, eu achei ele abaixo dos três. Uhum. Eu gostei, mas ficou aquele gostinho assim de quero mais, sabe? Uhum. De que algumas coisas poderiam ter sido melhores. Eu não vou dizer pra você que foi um episódio ruim, mas se a gente for fazer uma classificação, né? Realmente, dos quatro até aqui, ele foi, vamos dizer assim, o menos melhor. Pra não usar a palavra pior, ele foi o menos melhor.
Concordo.
Foi o menos bom.
Concordo. Concordo em gênero, número e grau. Cara, concordo. Mas vamos lá.
Ó o Mike aí chegando. Ó. Boa noite, menininhas.
Boa noite, menines.
Menines.
Abraço,
salve, Vadir.
Valdir Marcheuski, salve Valdir, um abraço, obrigado aí. Vamos pessoal, junto, tá chegando. Nós vamos puxar, pessoal, aqui algumas ideias que a gente teve, o que a gente estudou do episódio, o que, que a gente achou, e no final vamos ter também as notas, tá? Mas, se vocês verem que a gente passou por algo que a gente esqueceu, e vocês acham que é relevante, manda aí no chat pra gente puxar também aqui, tá? E comentar. Beleza? O comentário de vocês é muito importante. A gente precisa também da ajuda de vocês sempre. Mas vamos lá. Vamos começando, então. Primeiro, o nome do episódio. Tá? O nome do episódio, como eu disse, Please Hold My Hand. Né? Se, por favor, segure as minhas mãos. O nome do episódio ele tem uma referência à música tema desse episódio 4, que é Alone and Forsaken, de Hank Williams. Uma fita que a Ellie ela encontra no carro, e se você for puxar aí a tradução, a letra dessa música, ela fala muito aí sobre pastagens verdes, campina colorida, amor que teve e que não existiu, ou seja, de coisas que existiram e que hoje não existem mais. Ou seja, tudo a ver com The Last of Us, com o Apocalipse, com tudo indo pro espaço, tá? A canção, ela também fala um pouquinho sobre relacionamentos, e aí tem muito a ver com relacionamentos de personagens ali que começaram e que não existem mais, caso do Joel e da Tess, do Bill e do Frank, da Ellie e da Riley. Lembrei, ô Felicity, Riley.
Do Bill e do Frank, né?
Do Bill e do Frank, exatamente, né? Mas eu acho que, além de tudo isso, falar sobre as coisas que não existiam, que existiam e não existem mais, o principal foco, no meu ponto de vista, desse quarto episódio, ele fala também algo um pouco inverso, que é algo que não existe e que está começando a ter, que é exatamente o relacionamento ali ficando mais próximo, né? Entre o Joe e a Ellie. Você não acha não, Felicity?
Sim, sim. E olha só, olha que o Rafa falou assim, ó. Acho que foi o de menos impacto, até porque foi o primeiro episódio que nenhum personagem principal morreu. E o Ender foi o melhor comentário até aqui, ó. Fala, galera, comparado com os outros episódios, esse eu dou nota 8. Não vi nenhum até agora. E essa nota 8 veio de onde? Dá pra me explicar de onde veio essa nota 8? Então,
Meu
por
Deus.
que que esse é, comparado com os outros não tá bom? Porque fala com a gente, Wendel. A gente só
Ai,
vocês mesmo, viu? Mas é isso aí, vamos comentar, vamos dialogar. Cara, a grande verdade dessa série é que, assim como o jogo, o cenário em si, né, o apocalipse, a gente fala apocalipse zumbi para simplificar, né, porque na verdade não são zumbis,
Exato.
apesar do comportamento ser muito parecido, mas a grande verdade é que The Last of Us, o principal por trás, né, da história, do que The Last of Us quer contar, são realmente as relações, né? E o jogo mesmo, né? Toda a jornada é basicamente a relação entre, né, o Joel e a Ellie. E o que está sendo legal é porque a série ela está expandindo, né, com os outros personagens também. E justamente por ser uma série, eu acho que eles estão tendo cada vez mais essa preocupação narrativa, né, para dar uma engrossada aí no caldo, né, enriquecer a experiência. Eles estão, né, aumentando, ampliando alguns conceitos, algumas coisas. Então é legal, né, você comentar que a referência do nome do episódio e da música do início do episódio já faz uma referência a essa questão dos relacionamentos. Isso é legal, bacana.
Sim, exatamente isso daí. É, eu tô divulgando também aqui nas outras redes aqui que eu esqueci, mas vamos lá, eu vou puxar mais uma parte aqui. Como o Felipe falou, né, temos aí esse relacionamento e grande parte também a gente tem o amadurecimento também dos personagens. Então, além deles terem ali, começar a unir mais algumas coisas, estreitar essa relação, então tem também o amadurecimento deles. Apesar do, inclusive do Joel, né, falar pra Ellie ali que no começo que ela não é família, né, porque ele tá falando de família, tratando muito de família, e ela fala, mas eu sou família. Não, você não é família. Você é apenas uma encomenda,
Uma
vai,
carga,
uma
né?
carga, uma
Ela
entrega,
é,
né?
ele falou. Tipo assim, meu trabalho é só levar você pro local combinado e é isso aí, não tem mais nada, não.
Isso. Mas isso também começa a mostrar o lado do, como a gente disse, do amadurecimento do Joel em quebrar aquele coração duro e assumir o espírito protetor do pai. Isso
Sim.
ficou muito, muito claro. E a Ellie ela não tem esse coração tão duro quanto o Joe, né? Tão ranzinza quanto ele, mas ela começa a ver nele também uma figura de confiança que vai proteger ela, custe o que custar. Entendeu? Então, ou seja, o pai, ela talvez, acho que nunca chegou a mostrar nada disso dela, mas mesmo porque ela nasce dentro já do apocalipse ali, mas nunca mostrou família dela, mas ela começa a sentir também isso daí por parte do Joey, né?
Sim. É, e assim, a gente vê que ainda nesse episódio, né, no começo, ainda tem uma certa estranheza, mas você percebe que algumas barreirinhas já estão começando a ser quebradas, né? E você vê que parte mais da Ellie, essa coisa da busca da aceitação, né? A busca de se aproximar, né? Do Joel. E o Joel, por conta do trauma que ele tem, né? Principalmente envolvendo a filha dele, né? Ele ainda demora, né? A gente só vai realmente ver no final desse episódio é que você vai ver, devido a algumas coisas que acontecem, que a gente ainda vai conversar sobre, é aí que você vai ver que realmente parece que as barreiras foram quebradas, assim, para eles começarem de fato a se relacionar, né? Eu acho que até a metade do episódio, praticamente, Ainda é mais uma tentativa da Ellie de aos poucos ir conquistando o Joe, e o Joe ainda muito reticente, né? Muito resistente
É,
para dar uma oportunidade para Ellie.
para você que não sabe ou então perdeu, né? Esse trauma que o Feliz te falou, ele é mostrado logo no primeiro episódio, né? Aliás, a gente esqueceu de falar, mas vai ter uma porrada de spoiler, tá? A gente
Ah, é,
começou.
gente.
Tem spoiler pra caramba, tá? Então, ó,
É,
se
se
você
você não
não quer,
assistiu,
não
fique por conta e
assistiu,
risco.
por conta e
É.
risco, então, ó, faz assim, deixa o like, pode fechar o navegador depois, entendeu? Mas
É,
assim.
e depois vai lá no agregador de podcast e ouve
E
depois, se você
ouve.
não, se você tem problemas com spoiler ou não assistiu e não quer receber spoiler, é isso.
É
Né? Mas
isso.
se não liga para spoiler ou já assistiu, fica aqui que a conversa vai ser legal.
A conversa vai ser legal, exatamente.
Ó, o Mike perguntou se a gente acha que a DLC Left Behind pode entrar na série. Cara, eu
Ó,
acho que
não só
pode
pode,
até
como já
entrar.
tá. Já tá.
É, algumas coisas, né? Mas ainda. Mas eu acho que o grosso mesmo, eu acho que. Eu acho que fica uma coisa meio. É porque eles estão mesclando, né? O legal é que eles estão mesclando, na verdade. Mas eu não sei se tudo da DLC vai ser colocado, ou em que momento vai ser colocado, principalmente a questão da Ellie. Ai, cara, eu esqueci o nome da menina
Riley.
que é Riley. Cara, eu sou péssimo com nome. Às vezes eu lembro do personagem, mas não lembro dos nomes. Então, assim, a relação dela com a Riley. E etc., assim, talvez seja uma coisa mais chegando pro final da temporada ou início da segunda temporada, talvez, não sei. Mas vamos ver, né? A série tá surpreendendo, tem coisas que ela tá mesclando, tem coisas que ela tá ampliando. Então eu acho que sim, eu só não sei se vai entrar tudo da DLC já nessa primeira temporada ou se vai ser algo mais pro final da primeira temporada. Mas eu acho que sim, eu acho que eles vão acabar adaptando tudo mesmo, porque é até uma forma de enriquecer ainda mais a série, né? Ampliar ainda mais
É, não,
a
assim,
história.
o que eu disse é que não tá introduzido. Tudo, assim, vamos supor, exatamente como você disse. Mas existem pontos,
Já tem
detalhes e
alguns
algumas
elementos, né?
elementos, exato, que o pessoal tá pegando já, que são inseridos, meio que de uma forma que não chama muita atenção, mas ele existe, eles são colocados ali, tá? Mas vamos lá, eu queria continuar aqui, ó, puxando, que. O começo, com a Ellie lá, né? Mostrando, mexendo na arma, tudo, querendo dar os indícios, né? De que ela vai ser uma badass. Ainda não é, mas vai ser uma
Vai
badass.
ser.
Treinando a pegada da arma que ela achou lá na casa do Bill e escondeu. Algo que é legal, que aparece bem ali no comecinho e que se estende por todo episódio, eu acho que é o que deixa o tom aí humorístico do episódio, mantém esse tom humorístico, é exatamente aquele livrinho de trocadilhos que ela encontra, né? E cara,
Nossa.
mano, os trocadilhos são os piores possíveis, entendeu? E isso, assim, vai assim se estendendo durante todo o episódio, e exatamente esses trocadilhos, eles são os que vão estreitando o relacionamento entre os dois, né? Fazendo a piadinha, no começo ele não dá risada, e ele termina lá no
É,
final já
você vê
dando
que
risada, né?
É uma forma que a Ellie meio que foi tentando quebrar o gelo, né?
Exato.
Através das brincadeirinhas, da piadinha, de um livro, para ver se meio que quebrava aquela casca, né? Aquela capa que o Joe, né?
Que o Joey
Até
tem.
ali naquele momento ainda tinha, né? E ele
Exato.
foi perdendo essa resistência, essa capa, né?
Sim.
Essa proteção. Porque na verdade ele não quer se envolver, né? Porque a impressão que ele tem é que sempre que ele se envolve, né? Ele perde alguma coisa, alguém morre, algo fica para trás, né? Foi assim com a filha dele, foi assim com a Tess, foi assim com o Bill. Então você vê que é um personagem que o Joe é alguém que sempre perde muito, né? E aí é natural que ele tenha esse medo, né, de se envolver,
Ah, sim.
de ter essa troca, né? Porque eu acho que na cabeça dele, dentro dele, fica sempre a impressão assim, tá, se eu me apegar a essa menina, vai acontecer o quê? Eu vou também perder ela? Eu não vou conseguir
Exatamente.
nem fazer o que a Tess me pediu? Que eu acho que esse também é o grande lance para ele. Não é só a questão emocional. Ele quer cumprir a missão que a Tess deu para ele, entendeu? Ó, você tem que entregar essa menina. Ela é muito importante, não pode deixar ela morrer. Tem
Exato.
que levar ela lá, entendeu?
Inclusive, o Mike, a gente tava falando, né? Você comentou da DLC. Essa parte do livro de trocadilhos, ela aparece na DLC do Left Behind. Quando elas estão lá no parquinho, tem um momento que elas encontram ali, fica uma fazendo piadinha para outra, né? Antes dos momentos ficarem mais calientes, né? E aí tem essa parte aí, elas fazem esses trocadilhos com o livrinho. Mas você vê, isso já é um fanservice. Eu disse, né, que já foi mostrado que esse foi um dos episódios que, mesmo sendo o episódio mais curto até agora, ele foi um dos episódios que mais entregou fanservice. E a gente vê que logo ali no começo, quando ele sai do posto, já entra no carro ali, já tem um fanservice, já começa. Então toda aquela parte que a Ellie encontra a fita, que ela fala que se aquela fita ali, ou as músicas que estão ali, não deixa ele num tom nostálgico, a revista pornô masculina também, né?
Por
Aquela.
que que tá grudento?
Por que que as páginas estão grudentas? Ele, hã? É
Grudando.
sacanagem, né? Então, isso tudo tá no jogo também, no primeiro jogo. Isso aí é tratado no jogo, né? Pode falar, Feliz.
Inclusive, teve gente até que comentou, né, que no episódio passado, teve gente que ficou nessa expectativa, né, de quando eles pegaram o carro, né? Aí teve gente que ficou reclamando, poxa, nem teve a cena dela pegando a revista, fazendo
Ah,
piadinha.
mas nem
E
começou o carro, né?
na verdade tinha ficado para esse episódio, né?
Exato, exatamente. É, porque ali eles tinham terminado,
Eles tinham acabado de pegar o carro,
acabado de
né?
pegar
Eles
o
estavam.
carro, né?
Mas é porque sabe como é que é
Montando.
fã, né?
É
É
fã,
tipo
né?
assim, já viu ali um pouquinho da cena, já quer tudo, né? Já quer
Já.
a revista pregada, já quer a punheta. Oh, quer dizer, é isso. Então.
Mas é muito engraçado. Então já começou ali o fanservice. E então apresentou. Eu achei muito legal essa parte aí. A gente tem comentado que muita coisa está sendo colocado a mais. Então você tem um complemento, né? Desculpa a palavra, era complemento. Então você tem um complemento. Quem jogou tem um complemento daquilo que não está no jogo. E quem está assistindo tem um outro complemento do que não está no jogo. E, por exemplo, aquela parte do posto de gasolina, ela não está no jogo. Logo depois, quando eles estão andando de carro, pá, tudo, que eles vão parar para fazer um descanso, aquilo ali também não está no
Não tá
jogo.
jogo.
Não está no jogo. Mas grande parte do que é falado ali dentro do carro, isso ali tá no jogo. É até engraçado, né? Ela começa a mexer um monte de coisa, tudo, pá. Aí ele fala pra ela: não, você tá cansada, você pode descansar, pode dormir. Não, não tô cansada, não tô com sono. Aí ela muda uma tomada, ela já tá deitada, capotada, já ali,
Capotado, sim.
dormindo. E o legal é que quando eles vão parar ali o carro, né, que vem logo depois dessas cenas da revista e tudo mais, que não está no jogo, ele explica, né, o Felicity, porque ela tem a preocupação, fala, pô, tá, nós estamos saindo, nós estamos entrando no carro, no meio do mato aqui, saindo da pista, velho. Se você for
Vai
pensar,
dar ruim, né?
vai dar
Vai dar
ruim.
ruim.
Quem tem aquela cabeça de Walking Dead fala, mano, vai dar ruim, porque Walking Dead tem
E até
zumbi tudo quanto é
porque
lado, e lá não.
aparentemente, né? Ela não tem essa experiência de mundo, né? Então, assim, tudo é muito novo para ela, tudo é muito diferente. Então, Ela fica pensando assim, cara, a gente vai entrar no meio de uma floresta escura. Aí ela fica preocupada. Aí o Joe, não, mas aqui os fungos não chegam, sabe? Tipo. E também e não explica muito o porquê, né? Mas é simplesmente uma espécie de lugar seguro, né? Então, com exceção dos seres humanos, que na maioria das vezes nos apocalipses o maior problema são os seres humanos, né? Não são os zumbis. Com exceção dos seres humanos, ali é um local que na teoria é tranquilo, né? Até que você vê que o Joel meio que baixa um pouco a guarda, né? A Ellie é que fica mais ressabiada, assim, mas é seguro mesmo? Tipo, dá pra gente dormir aqui?
Ela tá tensa,
Então,
né?
eu achei legal isso, assim. Ela tá tensa, você vê que ela tá tensa.
Ô, Cris, chegou aqui. Abraço, Cris. Boa noite. Bem-vindo aí, ó.
Boa
Vamos
noite,
trocar uma
Cris.
ideia aí. Vamos
Bem-vindo,
mandando
querido.
aí. Então, a explicação eu achei que foi até boa, sabe, Feliz? Ele fala exatamente que o fungo, né? Ou seja, os infectados, que é quem tem o fungo, eles ficam mais, assim, concentrados no centro da cidade, né? Tanto é que eles passam por pastos ali verdejantes e tem vaca, tem animal ali vivo
Sim.
ainda. Então, realmente, os infectados, acho que é búfalo, sei lá, enfim, tem algum animal ali. E aí eles veem que realmente não chegou. Porém, tem uma outra ameaça, e essa ela não é previsível, muito pelo contrário, porque os infectados até que são previsíveis até certo ponto, mas os seres humanos não. Então, isso é outro ponto que esse episódio 4 ele também começa a apresentar, que são o quê? Os seres humanos, as facções. Aí ali a
É,
gente já
apresenta os
conhece
caçadores,
os
né? Que a
caçadores,
gente já tinha ouvido falar da
já tinha ouvido
Fedra,
falar a
já tinha falado dos
Fedra,
vagalumes,
isso.
mas os caçadores é outro grupo que foi apresentado, né? Nesse
Exatamente.
episódio.
Todos eles têm ali mais ou menos o mesmo ideal, que é fazer um mundo mais, sei lá, justo. Porém, eles,
É, na
né,
cabeça deles,
para a
né? Olha o
cabeça
instinto
deles,
deles.
exatamente, para a cultura deles, o que
A
eles acham
interpretação
certo.
de mundo deles, né? Do que eles acham que é
Isso,
certo e acabou.
exatamente, a interpretação
Tipo,
de
se você
mundo.
segue a gente cegamente, ou vai dar ruim,
Ou vai
porque.
dar ruim, entendeu? Mas eles praticam a mesma coisa que os outros praticam, né?
Certo, sim.
Eles fazem, tipo, mata pessoa, eles roubam, enfim, eles fazem tudo que os outros também fazem, entendeu? Só que do jeito deles e mais ali isolado. Mas é legal, tipo, porque ele explica, pelo menos pra ela entender por que os infectados não chegam ali, tanto que tem um monte de tanque, negócio militar ali, ele também explica de tudo aquilo que tá ali, que eles atacavam as coisas erradas, né, e não o que realmente tinha que ser feito, então por isso que tem um monte de tanque ali, tudo largado, enfim. Deixa eu ver, uma parte que eu puxei aqui, acho que é legal também a gente trazer, e ela explica bem isso, é sobre o passado, né, do Joel, porque o pessoal, assim, quem jogou já sabe um pouco, mas quem tá assistindo agora não sabe do passado do Joel, por que que ele tem todo esse bloqueio, por que que ele é tão marrento assim também. O Joe, ele chegou a ser um caçador. Então, isso constantemente
É,
a Ellie pergunta, né?
é
Se
um
ele já matou.
detalhezinho, né?
É
É
um
um
detalhezinho.
detalhezinho que ele não fala muito assim a fundo, mas ele comenta, né? Tipo, já fui um deles,
Já
né?
fui um
Algo assim.
deles. Já fiz isso,
Então,
né?
aí
Já matei.
você passa a entender que é um personagem meio cinza, né? Não é tão bonzinho assim também. Já
Não.
fez algumas coisinhas. Digamos que talvez dentro dele ele já de alguma forma até se arrepende, né? E por isso ele é fechado, né? Ele tem esses bloqueios emocionais aí, porque eu acho que ele mesmo fica se testando, né? Até que ponto eu tô fazendo o correto, até que ponto eu sou bom, né? O que eu tô fazendo realmente é algo bom ou eu sou uma pessoa. Enfim, essa discussão eu acho legal, né? Porque não fica aquela coisa do papel, ah, o cara é um mocinho, é do bem, é um
É
cara
ruim, hein?
legal. Não, ele não é 100% legal, não, entendeu? Então, e é bom ver essas camadas, né? Que mostra que é um personagem que tem aí um background bem grande pra gente ir descobrindo aos poucos.
Exato. Ah, isso é uma coisa que todo mundo fala, tipo, as viúvas, né, do Joel, que
As viu?
o Joel, coitado, meu, Joel não tem nada de coitado, cara. Ele é um grandíssimo FDP, entendeu?
Ó, não concordo.
Ele já fez
Eu
muita
sou
coisa ruim, cara, muita coisa ruim.
uma das viúvas do Joe, tá? Só pra deixar claro.
Né? Ele já fez muita coisa ruim. Tá se redimindo? Tá.
Assim.
Mas assim, não
É, na
é todo
verdade
esse
a
santinho,
Ellie.
não, né?
É, na verdade a Ellie é uma espécie de redenção dele, né?
Isso.
Pra quem jogou o jogo, né? Entende isso mais. Quem tá acompanhando só a série, né? E não sabe o que tem por trás, assim, tá recebendo só a informação da série, né? Então, realmente, ainda tá tendo essa construção de quem é o Joel, né? Mas esse episódio já dá a entender que realmente ele não é uma pessoa assim. Ai, fui legal 100% do tempo. Não foi legal 100% do tempo. Entendeu? Ele já
Não, não
fez
foi.
coisa errada, já matou gente, já teve do lado da galerinha que, tipo, se não for do meu jeito, não, eu mato,
E aí ele
eu não
pergunta isso para
aceito.
ele direto, e ele não responde.
Sim,
Só nesse
é.
episódio que ele responde para ela, mas ela sempre pergunta.
É isso aí. Que mais que a gente pode falar? O que que você acha que é legal?
A cena ali
Falar dos
onde
recursos, né?
dos
Dos recursos.
recursos,
Que
exatamente.
mostra a escassez de recursos, né? Realmente que tem que ter um cuidado, né? Porque você tá num apocalipse que tudo é muito difícil, né? E os seres humanos já não colaboram, né?
Não.
Então quando você vai ver ali até a referência do cafezinho, né? Você vê que.
Sim.
Fala aí, fala, Théo.
Não, é isso. É os recursos. Isso é outra coisa também que é abordado. Inclusive, o Bill, ele avisa isso no outro episódio. Ele fala que tudo é sobre você ter controle sobre os recursos. Porque, como você falou, tudo ali é escasso, desde alimentação, munição,
É.
principalmente, entendeu? Tudo é escasso. E aí ali naquela parte onde eles param no bloqueio, e aí eles vão. Um bloqueio intencional, diga-se de passagem, porque ali era uma passagem direto pela cidade, e com aquele bloqueio eles forçam para que as pessoas de alguma forma entrem dentro da cidade, e obviamente dentro da cidade eles conseguem. Eles que eu digo são os caçadores, tá?
Os
Ou
caçadores, é.
outra
Eles meio
facção.
que armam armadilhas, né, para tentar
Isso,
prender as
exatamente.
pessoas, né? Eles
Prender as
meio que,
pessoas.
de uma certa forma, eles fazem uma espécie de funil que meio que induz as pessoas a seguirem determinado caminho, e naquele caminho a gente percebe, né, no episódio, que aí eles começam a atacar e querer prender as pessoas, né?
E o funil funciona, porque
Funciona.
eles caem no lugar, mas aí o Joe já tá ligado, né? Ele já tá ligado quando aparece o cara lá falando que, ai, me ajuda, não
Tô
sei o quê,
ferido, me
tô
ajuda.
ferido. E isso, inclusive isso também tá no jogo, outro fanservice, tá? Isso aí também tá no jogo. E aí aí ele fala, ah, não vamos ajudar ele, não. Daí fala, não, põe o cinto de segurança, que ele não tá, não. E ali começa o quebra-pau. Ali acho que é uma parte que o seriado ficou melhor ali, o episódio ficou melhor ali, porque começou, né, a ter as
Teve
cenas
um
de
pouquinho de
ação.
ação, né? Um
Ação,
pouquinho de
exato.
ação.
Porque tava paradão, né? Ali começa a ter cenas de ação. E aí quando tem o embate dele ali com alguns caçadores, e aí ele vai lá e dá o primeiro. tapa dela, não chega a executar, mas ela dá o primeiro tiro ali. Ele vai finalizar o cara, mas ele não mata ele com a arma, né? O Felício, ele vai lá e usa a faca, né?
Que dá realmente essa ideia de, mesmo justamente uma situação, digamos que está ali já controlada, né? Ele não quis gastar munição, né? Ele usou a faca para poder, mais uma vez, essa coisa da escassez de recursos, né? Porque realmente tem momentos que você vai precisar da comida, você vai precisar da munição, então você não pode ficar gastando as coisas à toa, né?
E os
E
ruídos,
é um
né,
momento.
também.
E os ruídos também, né? Porque aí vai atrair, né? Sejam seres humanos, sejam fungos, barulho, né? Num apocalipse, vamos dizer assim, zumbi, nunca é legal, né? Sempre traz consequências. Então,
É, meu, o barulho é foda, no jogo é foda. Fez barulho, meu, fudeu, já
deu ruim,
era,
deu
deu
ruim,
ruim.
é.
Deu ruim,
Deu
cara,
ruim.
já era. Uma outra coisa também que eu gostei, eu acho que eles começaram. A gente perdeu algumas coisas, mas a gente ganhou outras. Que nem, por exemplo, a gente falou que sempre, todo episódio tinha no comecinho ali apresentando alguma coisa, né, do passado. Esse episódio não teve isso.
Foi o primeiro episódio que não teve assim uma espécie de background extra, né, assim,
Exato.
mostrando. Não
Não
teve.
teve. Esse episódio não teve. Porém, o episódio apresentou novos personagens. Um deles é a Melanie, que é uma espécie de, sei lá, tipo, líder dos caçadores daquele local. Acho que é Kansas. É. No jogo é Pittsburgh, né? Aquele lugar que eles estão, mas ali é
Só uma
Kansas.
curiosidade, né, Telmo? Que a Melanie é um personagem que não tem no jogo.
Isso, bem lembrado.
Ela foi criada pra série, né? Então, pra quem conhece o jogo, fica assim, né? Ué, mas de onde que essa daí saiu? Quem é ela, né? E na verdade, criaram um personagem que aparentemente tem a sua importância, né? Que dá a entender que ela é a líder, né, dos
Isso.
caçadores ali.
Sim.
Então, ela ganhou um peso, né, grande. E eu o que eu sabe o que eu gostei da Melanie é que ela é aquele tipo de líder, que assim, ela não é daquele tipo de chefe. Vamos falar na linguagem do gamística. Ela não é aquele chefão que grita, que faz barulho. Não, ela fala num tom geralmente tranquilo. Mas ela deixa claro que o que ela quer, o que ela pensa, e os outros simplesmente têm que aceitar, entendeu? Você vê que ela só, tipo, meio que quando ela dá a ordem, você vê que tem cara que até fica cara meio assim, meio que não quer muito que concordar, mas tipo assim, como é ela que tá falando,
Eu vou
não
fazer.
tem questionamento, sabe? Vamos obedecer. E você vê que ela não é daquele. O típico cara que grita, ah, você tem que me obedecer, você. Não. Ó, mata ele agora, porque é isso, porque é isso. E o pessoal vai lá e mata e faz, porque simplesmente ela é a líder. Isso eu achei forte, assim, porque, né, no meio de um apocalipse, entre aspas, zumbi, e você tem uma liderança, assim, tão forte, sabe? Ela não precisa ser tipo um Hitler de gritar e espernear. O poder mesmo da fala dela, né? Que ela simplesmente determina, eles vão seguir e acabou. Eu achei isso bem legal.
Abraço pro Pedrão. Pedrão chegou aqui, ó. Porque tem uma foto do Ferraz e tá escrito Bill.
Mano, o Ferraz tá um pouco diferente.
Mudou um pouco.
Mudou um pouco.
Wendel, Thelmo fala mal do livro de trocadilhos porque na série não tem o bote do primo. Filha da mãe. Não pode fazer barulho? Parece gato Mia Simulator? Não, não pode fazer barulho. Preferencialmente não pode fazer barulho, porque senão vai dar ruim. O Pedrão falou.
O Pedro viaja, gente, né? Essa mina aí é louca. Ela fica perseguindo o Charlie no Two and a Half Men antes do Outbreak. Mano do céu,
Então, ele
eu
falou
confesso que
agora,
vou cometer um pecado aqui. Eu nunca acompanhei essa série, Two and a Half Men. Essa aqui é um
Ah, é um
clássico, tal,
pecado,
mas
devia ter acompanhado.
é um pecado,
Mano, eu
não.
sou fã do Charlie Sheen, cara, na boa. E essa série é foda. Agora que o Pedro falou, é verdade. Eu não lembro o nome dela no Two and a Half Men, mas exatamente. Eu sabia que eu conhecia aquela menina de algum lugar, cara. E, tipo, ela realmente ela é meio doida. Ela aparece em uns lugares muito inusitados no Two and a Half Men, sempre atrás ali do Charlie. Mas boa lembrança, o Pedro. Boa lembrança, cara. Realmente, ela é doidinha, cara. Doidinha, mas é engraçado. Assim, é muitas temporadas, tá, feliz? Se você quiser encarar, vai ter que ter
É, então.
um sacão, viu? Porque é foda. É boa. E é pequenininho, são episódios pequenos. Acho que, tipo, 20, 25 minutos cada episódio, entendeu?
É aqueles episódios que na televisão é meia hora, já incluindo os comerciais. Então, quando vai pro streaming, fica ali entre 22 e 25 minutos no máximo, né?
Exato, exato. É isso
É
mesmo.
pequenininho.
É pequenininho. Complementando essa parte que você falou da Melanie, tem outros dois personagens que também são apresentados no quarto episódio, que são aí o Harry e o Sam. Esses sim são importantes, aparecem no jogo. Eles
No
basicamente no
jogo, né?
jogo eles aparecem de uma forma diferente do que foi mostrado no seriado. Ali no seriado o Joel e a Ellie estão dormindo e eles aparecem. E no jogo ele, se eu não me engano, Joel entra num apartamento e aí eles são pegos por eles ali de surpresa. Mas o Sam, que é o menorzinho, ele aponta a arma pro Joel no seriado e também aponta a arma pro Joel no jogo.
Do jogo.
Mas o que eu achei legal, e aí tem a ver com o que você falou, ô Felicity, a Melanie. A Melanie ela não existe no jogo. Foi criada especialmente para o seriado. Mas eu acho que ela deve ter alguma ligação
Com esses dois
com
personagens,
esses
né?
dois personagens. Sabe? Eu acho que, quem, por exemplo, a gente teve no episódio 3, o Frank, a gente sabia que ele existia, mas ele não existia, entre aspas, né? Não tinha um arco dele ali de história. E foi criado uma história e foi, meu, sensacional a história. Eu acho que a Melanie, ela vai ter alguma importância também no arco do Harry e do Sam, entendeu? Eles vão contar de uma outra forma, mas assim como foi no 3, eles vão entregar o mesmo
Tipo
final.
assim, tipo, os meios talvez sejam um pouco diferentes, mas o objetivo final vai ficar bem
Isso.
parecido com o que tem no jogo, né? Vamos dizer assim.
Exatamente, exatamente. E aí,
Cara, é como
cara?
eu falei, eu gosto disso, sabe? Eu quero isso, essa coisa do. Não precisa ser totalmente igual o que tem no jogo, sabe? Essa coisa da referência, da lembrança. Pra mim, assim. Porque é aquela coisa, eu acho até que fica chato. Quem já é fã do jogo, se ficar realmente assim, 100% do tempo um copia e cola, não vai prender a galera, sabe?
Não.
Vai ter um público aí que. E justamente para quem não conheceu o jogo, não jogou por algum motivo ainda, é bom que a narrativa da série tenha essas diferenças, né? Até para poder construir algo com mais, como a gente estava falando em off aqui, com mais cancha, com mais conteúdo mesmo, porque como eu estava falando contigo em off, e eu vou compartilhar aqui com o pessoal, é que para mim, por que que esse episódio talvez um dos motivos que eu achei ele o mais fraco é porque eu acho que ele ficou muito assim, como se fosse uma transcrição de gameplay do jogo. A parte que eles estão chegando na cidade, que tem que vasculhar as coisas. Aí você vê que a maior parte do episódio é isso. É eles meio que sondando, conversando. Quando você tá jogando no videogame, você tá controlando no controle, né? Então você fica mais ligado. Agora, como você só assiste, fica uma coisa meio monótona. E aí vem o meu ponto de que eu acho que esse episódio prova de que se você fizer muito copia e cola do que seria um gameplay do jogo e transformar literalmente isso na série, não vai funcionar. Sabe? Porque a linguagem de game é completamente diferente da linguagem de uma série, de um filme. É totalmente diferente.
Sim, sim.
Ó, o Wendell tá falando que tem que acabar com o fã.
É, o Wendell sempre fala que tem que acabar com o fã, né? O Wendell não curte mesmo o fã, né? Mano. Tem que acabar. Se for igual, vai ter fã reclamando que se for totalmente igual, prefere o jogo. Se for diferente, vai ter fã que vai reclamar que tá diferente e prefere o jogo, né? Uhum. Ô, Pedrão, valeu. Falou que tá sem eco, beleza. Mas é isso show. Mesmo, cara, é isso mesmo. Fã, o próprio nome já diz, é fã. Vai sempre reclamar, cara. A gente teve o caso, assim, fazendo um parênteses aqui, mas a gente teve o caso do Callisto Protocol lá, lembra? Do jogo, que todo mundo tava na hype, né?
Sim.
Ô, oh, vai ser o cara que fez o Dead Space, pá. Aí lança o jogo, ah, o jogo é uma bosta, porque é muito parecido com o Dead Space. Porra, velho, isso aqui é o quê, cara? Pô, você tava na hype porque era o cara do Dead Space, porque você tá reclamando que é muito parecido com o Dead Space, pô. Sacanagem, né, velho? Foi tudo louco.
Olha, eu não joguei ainda o Callisto Protocol,
eu
né?
Eu também não.
Tô jogando o Dead Space Remake e assim... Mas assim, pelo que eu vi, porque eu acompanhei algumas gameplays e tal, eu não joguei, mas eu acompanhei algumas gameplays e algumas pessoas próximas que o meu gosto, né, bate muito, assim, geralmente o que essas pessoas gostam, eu gosto e tal. Mas acho que uma das coisas que atrapalhou o Callisto Protocol foi ele estar razoavelmente próximo do Dead Space. Então, sabe, se for pra jogar algo parecido com Dead Space, eu vou esperar um pouco e vou jogar o próprio Dead Space, sabe?
Pois tipo, é.
E eu acho que, pelo que eu percebi, algumas mecânicas ali que eles tentaram fazer no jogo, no final, infelizmente foi aquela coisa assim, em vez de ter virado uma coisa que vi um diferencial que ficou legal, foi pro outro lado. A galera não curtiu tanto a questão do melee, das armas, pelo que eu vi, né, a galera conversando. E aí, assim, cara, aquela velha história. Aí cai nisso que você falou. Aí tem a galera que achou que tava parecido demais, então não tem nada de novo aqui. E o que tem de novo eu não gostei. Aí, realmente...
Já era, né?
Já era, né? Já se era. Perdeu o jogo.
Perdeu.
E, cara, e no final do episódio lá, o que você achou daquele chão tremendo?
Exato, cara.
O que você acha que é aquilo?
Eu acho que ela foi até mais importante, porque assim, a última cena mesmo é a do Harry e a do Sam, que eles aparecem, mas assim, é muito pouco, a gente vai saber isso e vai ser muito legal pro próximo episódio, mas tivemos ali a cena onde aparece a Melanie, o outro soldado ali, eles estão visitando uma parte ali do local, né? Onde eles estão. E bem assim, no subsolo, lá embaixo. E aí o chão começa a tremer, velho.
É. E dá a entender que eles têm uma noção do que pode ser.
Sim.
Tanto é que o cara lá meio que tenta falar pra Melanie assim, a gente tem que cuidar disso. Ela, não, agora a gente tem que se preocupar... E assim, ela meio que, sabe, o famoso ligou o foro, assim, não, depois a gente vê isso.
Depois a gente vê isso.
E isso... Vamos verificar primeiro que é a cidade. Isso pode ser um problema, né?
Isso pode ser um problema. Eu acho que vai
ser
um
problema. Eles podem acabar pagando... Vai ser um problema. Eles vão pagar caro por ignorar esse chão aí que, aparentemente, algum bicho grande vai sair dali.
É, se for seguindo os jogos, vai ter aquele, o bloater. Que é o infectado mais chato, difícil que tem de enfrentar no jogo. Ele não é um instalador, ele não é um infectado simples, o bicho é grande. Ele tem uma casca ali, ó, casca dura, pra derrubar ele não é fácil. Não dá pra pegar com faquinha.
Não. O Pedro disse que vai sair o Satanás de lá.
É provável. O capeta em pessoa vai sair de lá, cara.
Mano,
e ele joga
um bloater.
Ele joga aquelas bolas, né, de fungo também, lembra?
É.
Ele joga as bolas de fungo.
É um bloater, enjoado, porque ele meio que... Ele, além de ter muita resistência e ser forte, né, ele, por conta dessas... Tipo umas gosmas, umas bolas... que ele joga assim, né? E aí ele pode infectar a pessoa de longe, né? Com os ataques dele.
Sim.
Então, assim, é complicado.
É
Vai
complicado.
ser. Vai ser difícil ali. Eu acho que. Vamos ver, né? Agora. Fala mais, o que que você acha que a gente tem mais para falar
Não,
do
o Pedro que
episódio?
falou, no jogo eu matei o maldito com duas bombas e descarreguei a escopeta na cara dele. Exatamente, fazia isso também. Eu jogava bomba, escopeta na cara, velho. Escopeta na cara. Mas isso eu acho que eu. No 2, eu lembro uma parte que eu peguei um desses que eu falei, tá, beleza, ele tá aqui, eu vou. Além deles, tinha instalador, além do instalador, tinha também infectado. Aí eu ficava correndo, correndo, correndo. E aí eu falei, tá, vou passar no meio da parede e aí ele não vem atrás, né? Mano, o Lazarento veio e derrubava a parede, cara. Puta merda! Falei, mano, agora ferrou, cara. Agora.
Agora
Não,
ferrou.
ferrou, lascou, entendeu? E assim, é o que você falou, ela. A Melanie, ela meio que ligou, foda-se. Tipo, não,
É, porque
vamos pra
ela quer
cidade.
resolver,
O problema.
ela quer achar quem matou os soldados dela, né? Ela quer
Isso.
resolver o negócio.
Inclusive,
Estão invadindo aqui, eu não sei quem é. Então, assim, tem
é
que
o irmão
resolver.
dela. Um que morreu é o irmão dela.
É,
Entendeu? O que morreu
sei.
ali é o irmão dela. Então ela quer descobrir. Só que agora você imagina, se abrir aquele negócio, sai o bloater. Meu, com certeza tem muito mais bicho lá embaixo.
Ah, sim.
Tem infectado, tem instalador, tem tudo. Agora você imagina, saindo dali pra fora da cidade. Mano, vai fazer um regaço. Mas um regaço, cara,
Vai dar ruim, velho.
vai dar muito ruim, cara. Vai dar muito ruim. O Valdir, na thumbnail do teaser trailer não aparece o bicho. Eu tô vendo aqui agora, só não achei o bicho, mas a thumb tem alguma coisa. Sim, tem alguns vídeos de divulgação que mostram um bloater saindo, tipo assim, do chão. Mas assim, tá. Tipo, lá tá no fundo, é como se tivesse, tipo, um fogo, incêndio, sei lá, alguma coisa assim. Então não sei se é ali, né? Mas enfim, existe, mostra ele. O bicho é muito grande, velho. Vai dar. Nossa,
É.
vai dar ruim, cara.
Mas no episódio realmente não apareceu. A gente só viu o chão ali, né? Quebrado, como se fosse um mini terremoto, algo batendo querendo sair. E a Melanie, não, a gente vai mexer com isso agora não. Vamos caçar
O Pedro falou aqui, ó. Na
o
verdade,
pessoal.
ela não quer perder o rastro do Henry.
O rastro do Harry, é.
Se ela resolver o bichão, ela perde o rastro. Então, exatamente. E isso acho que tem tudo a ver com aquele com o médico ali, porque ele deve ter alguma coisa a ver com o Sam, com o Harry, entendeu? Por isso que a gente falou, eu acho que a Melanie ela vai ter um destaque muito importante aí nesse traço, nesse arco da história que vai ser montado. Pro Sam e pro Harry, cara. Vai ser muito bom, velho. Muito bom. Cumbinha também chegou aqui. Abraço, Cumba.
Valeu, Kumba.
Bom, eu acho que foi isso que
Acho que é isso,
mostrou,
né?
né? Que passou. Como a gente disse, não teve muita, muita coisa importante. Foi um episódio mais curto. Mas, pra gente finalizar, como a gente sempre gosta de finalizar, vamos lá pro nosso famoso momento Zé Notinha, Felicity.
Zé
Momento
Notinha,
Zé
povo
Notinha.
que
E
gosta
olha,
de notinha,
e eu até
esse é o momento.
recuperei as nossas notas aqui pra gente não cometer
Ó,
gafes
olha aí.
e falar coisa errada. Mas olha só, Felício, no primeiro episódio você deu nota 8,5. Eu também dei nota 8,5.
Foi. Eu até falei que foi aquele 8,5 com gosto de 9, lembra?
Exato, que até a área falou
Aí a área falou assim:
"89,9". Episódio 2, você deu nota 8 e eu também dei a nota 8. Episódio 3, o último lá que foi para mim um dos melhores, você deu
Eu
nota
fui bem
9,5,
generoso.
bem generoso, você deu nota 9,5 e eu dei nota 9. Agora vamos lá então, episódio 4, Please Hold My Hand. Qual que foi a sua nota, Felicity? Eu já vou anotar aqui que é para não perder e deixar pronto aqui.
Então, vou ser coerente, né?
Sim.
Porque eu falei que de todos os episódios, esse foi o menos bom,
Tá,
concorda? Não
concordo.
foi isso que eu falei?
Falou?
Então, por uma questão assim de coerência, eita, o pessoal vai me bater. Eu vou dar um 7,5.
Olha só, eu tava só esperando ele dar nota porque eu queria puxar uma outra coisa, porque eu assisti os episódios aqui para fazer o histórico. E feliz te disse no episódio 111 com a Arya que não teria nenhum episódio com nota abaixo de 8.
Abaixo de 8, né? É, então, eu acho difícil, mas acho que aconteceu,
Zoeira,
né
zoeira,
mesmo?
Feliz, tiver zoeira, manda
Não,
ver.
mas é porque, assim, né? É, gente, lembrando, aqui é uma conversa, né?
Sim.
Ninguém aqui é crítico de cinema e nada disso, né? Nem especialista de nada. E, na verdade, a gente está cobrindo uma série. Porque ela é baseada num jogo importantíssimo, né, para a indústria de games. Tem uma galera fãzaça, então a gente está aqui pela brincadeira e trocar ideia com vocês, né? Mas como tem essa coisa dos Zé Notinhas, né, que a galera gosta muito dessa coisa de comparar, né, mas qual seria a nota? Como se fosse uma prova, né? E eu acho que realmente esse episódio é. Digamos assim, a média de um bom colégio geralmente é a média 7, né?
Sim.
Fica ali entre 6 e 7, mas os colégios assim mais exigentes, a média é 7, né? Então vamos dizer que para mim ficou um pouco acima da média, mas realmente comparado com os outros, eu acho que faltou um pouco de ritmo, eu acho que algumas novidades ali para mim não foram tão convincentes ou não me pegaram tanto. Não me seguraram tanto. Sabe aquela coisinha assim? Esse foi, por exemplo, um episódio que quando terminou, eu não tive aquela sensação dos outros assim, ué, mas já terminou? Porque você tá tão entregue, gostando tanto, que você quer que renda, né? Mais, que demore mais. Esse não. Teve alguns poucos momentos, mas tiveram, que eu fiquei assim, cara, tá meio chato isso aqui, tá meio parado, tá meio monótono. Então, apesar de toda uma reflexão, essa coisa das relações, o lado emocional dos personagens, mas como, falando assim, da estrutura em si de um episódio de uma série como The Last of Us, pra mim ficou um pouco abaixo dos outros e ficou um pouquinho cansativo. Não que eu achei que foi, ai, uma bosta, não, não, até porque eu acho que uma nota 7,5 não é uma nota ruim, mas comparado com os outros, sim, pra mim. Ele ficou um pouco abaixo, mas ele me deixou um gancho que eu fiquei curioso como que vai ser essa situação ali envolvendo, né, os meninos no final ali, né? É, eu tô tentando pegar o Henry e o Sam e como que a Melanie, que é um personagem novo, o que é que vai acontecer, né? Então, o gancho me deixou com vontade de saber o que vai acontecer no próximo episódio. Mas o episódio em si, fechadinho ali, achei um pouquinho monótono, achei que podia ter um pouquinho mais de ação e mais coisinhas interessantes para aprender a gente. Bom
Boa.
episódio, mas comparado aos outros, tá um pouquinho abaixo.
Ó, o pessoal tá dando nota aqui também. O Pedro deu nota 8 pela interação do Joel e da Ellie por apresentar coisas novas além do jogo e sem sair do contexto. O Wendel tá brigando com o Kumba aqui, porque ele tá falando que deu nota, mas ele nem assistiu. O Malcumba deu nota 7,5. Nota 7, 7,5. Pera aí, Kumba, nota
Valdir deu
8,
7,5, né?
depois 7,5. Né, o Kumba tá indeciso. Ele falou 8 primeiro, depois falou 7,5. Quem mais aqui? Valdir também, 7,5. Porque não gostei muito da Rose no papel. A Rose é a doida lá.
Doido.
A doida. Primo deu nota 10. É uma filha da mãe. O Kumba falou: eu acho que deveriam ter alongado as cenas de ação, criar mais tensão, principalmente a perseguição de carro. Então,
É, então.
eu tô achando. A gente pode estar também queimando a língua aqui, e principalmente mais pra frente, mas. Os episódios são muito bons, mas eu também sinto falta disso. Sinto falta de mais cenas de ação, porque. Ok, The Last of Us é um jogo narrativo uma das melhores narrativas, eu chuto assim, que eu joguei, entendeu? Mas, cara, eu acho que tá faltando ação no seriado até agora. Sinceramente, eu acho que tá faltando ação.
Sim.
A gente teve o primeiro episódio, teve, tá, vai, bastante ação. Principalmente naquele começo, né, todo da apresentação, do apocalipse, tudo. Aí no segundo episódio a gente teve muito pouco. No terceiro, então, nem se fala. E nesse quarto foi mais o quê? Foi a cena do carro, que eles estão fugindo ali depois dos tiros. É aquilo. Não teve muita cena de tensão, por enquanto. E a gente que jogou sabe que, meu, o que mais tem é tensão no jogo. Seja com o instalador, sim, seja com os humanos também. Então, eu acho que tá realmente, eu vou te dar, o Bubba Full é verdade. Tá faltando a tensão nisso aqui, né?
Só, como o episódio foi curto, né? E ele é pelas informações que já colocaram sobre a série, ele realmente vai ser o episódio mais curto de todos. Então, se tivesse botado mais uns 5 minutinhos ali, Thelmo, e naquela parte ali do chão, em vez de só ter um tremor, já saísse um bicho e começasse uma confusão, por exemplo,
sim,
eu já acho que já daria uma outra dinâmica, entendeu? Do episódio.
Já.
Eu acho que, entendeu? Já. Esses 5 minutinhos a mais de um bloater aí, e os caçadores tendo dificuldade, e de alguma forma o Joe e a Ellie tendo que fugir, tanto dos bichos como dos caçadores. Aí eu acho que essa dinâmica realmente podia ter deixado o episódio um pouco mais...
Sim.
Ai, vou cometer um pleonasmo, né? Mais dinâmico, realmente, assim, né? Tem mais ação. Então, foi isso mesmo. Eu acho que o Kumba acertou direitinho. Tinha que ter um pouquinho mais de ação pra dar esse sentimento de, sabe, prender você, assim, de, cara, legal, gostei. Acho que faltou isso mesmo. E você, Thelmo, qual a sua nota?
Minha nota? Vamos
lá. Quero ver, hein? Quero ver.
Vamos lá.
Vai passar pano.
Vou nada. Pano. Não vou. Não sou o cara de passar pano, vendo. Não, cara.
Eita, não, não, não. Lá vem o 6,5, menino. Eita.
Olha, nota 7.
A confusão vai ser grande.
7.
Pronto, eu vou baixar pra 5,5 agora.
É como a gente falou. Não é um episódio ruim. Tá longe de ser um episódio ruim. Mas de todos que foram exibidos até agora, ele foi o menos impactante. Foi exatamente o que o Rafael falou, PSV Rafa. Foi o episódio menos impactante. Mostrou coisas novas, mostrou tudo, mas não foi impactante. Não teve ação, como o Kumba falou, não teve muita
atenção. Não, e não ficou, Thelma, aquela sensação de quando terminou, você fica assim, acabou?
Tipo, acabou, é.
É isso?
Nossa, sabe? Eu achei parado. Na verdade, eu achei um episódio parado. Confesso que no domingo eu assisti e dormi 3 vezes.
Eita, carai.
Dormi 3 vezes, tive que assistir no outro
com
dia.
Com relação a isso, é porque como eu trabalho muito cedo, né? Uhum. Principalmente o antes, ele acorda. Não é nem 4 horas da manhã, pra tu ter ideia, quando ele começa a acordar. Porque ele entra no trabalho, às 5 da manhã. Então, assistir um negócio às 11 da noite, no domingo, é... Por isso que eu sempre falo contigo, que eu acabo assistindo na segunda, né? Porque fica melhor pra gente aqui. Então, assim, tá aí, né? Eu acho que não precisa falar muito, não. Quer dizer, assistiu no domingo e deu 3 pescadinhas.
3 pescadinhas.
Porque não te prendeu.
Não.
Os outros episódios você não deu a pescadinha.
Não. Eu tava com mais sono do que eu tava nesse domingo, entendeu? Mas, assim, não prendeu, dei 3 pescadinhas. A hora que eu abri a última pescada, tava lá o Sam. Mas já acabou?
Já acabou?
Até ia voltar, eu olhei o horário, falei, ah, não, mano, deixa quieto, amanhã eu assisto esse negócio aqui. E
então é isso aí, ó. Nota 7 do Thelmo.
Nota 7, então...
7,5.
E 7,5 do Felicity, né? Boa.
Isso
boas,
aí.
Boas notas. Antes da gente finalizar aqui, eu só queria agradecer a todos que participaram com a gente no chat.
Obrigado, gente.
Mandando mensagem. Meu primo passou por aqui, o Wendel, o Cumbinha, Valdir, Henrique Oliveira, chegou quase no finalzinho. Chega mais cedo, Henrique, na próxima, cara.
O Wendel.
O Wendel, quem mais também passou aqui? O Rafael, O Mike Santos também estava aqui com a gente. O My Name is Chris também. Enfim, então,
Obrigado,
pessoal.
gente.
Obrigado,
Muito obrigado.
pessoal. Obrigado mesmo. Você também que aí que está ouvindo esse episódio no agregador de podcast também, muito obrigado. Lembrando que hoje é terça a gravação, mas na quarta-feira já vai estar disponível para você ouvir. Episódio curtinho aí para você ouvir com as nossas considerações sobre o quarto episódio do The Last of Us. Agora nós vamos finalizar aqui, porém eu retorno daqui uma meia hora mais ou menos para estar cobrindo a corrida, aí a 13ª etapa da Race Fans. Hoje não, não é Race Fans, desculpa, é a GT World Series do Assetto Corsa Latam com nossos amigos do Multitap. Vai estar correndo o Gatti, Vitão, o Jorge também vai estar correndo. Então, às 22 horas, lá na Twitch e YouTube do Multitap, tá? YouTube.com, twitch.com/omultitap. Vou estar lá transmitindo o treino e a corrida também. Então, peço que vocês visitem lá também, vai ser bem legal. E só para finalizar mais uma vez, para quem não pegou no começo. Tá vendo aí, ó, a vaquinha, participe da vaquinha, é aquela vaquinha que eu falei que eu tô conseguindo aí ver se ajuntar uma graninha para comprar um novo volante para que eu possa competir aí com o pessoal. Tô correndo no controle, tá bem complicado, gostaria de voltar a correr no volante. Então, se você puder participar da vaquinha, contribuir com qualquer valor que você mandar na vaquinha, vai ser muito bem-vindo. O link para fazer aí a sua contribuição tá na descrição aqui desse vídeo, ou então pelo Pix que está aparecendo também na tela, 345-2890@vaquinha.com, vai direto para lá também. Vou estar sorteando ao final aí, quando completar a vaquinha, independente do valor, três kits contendo aí camiseta, squeeze, caneca do Game Mania, do Xbox Mania, para todos que participarem. Beleza? Felice, mais uma vez, muito obrigado, viu, meu querido?
Uhul! Foi massa. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado para quem vai ouvir aí depois. Espero que você tenha gostado. Espero que continuemos aqui, né? Lembrando, tá, gente, que o próximo episódio, ele vai ser adiantado, né? O episódio oficial, ele vai passar na sexta-feira, tá? Na sexta-feira à noite. Porque no domingo vai ter o tal lá do Super Bowl, né? Que é aquele
Isso.
evento lá do futebol americano. E aí eles vão antecipar, mas a princípio, aí você acompanha aí nossas redes sociais, a gente vai manter aqui na terça-feira o nosso bate-papo, tá? Se a gente adiantar ou fizer alguma coisa diferente, a gente avisa nas redes sociais, mas muito obrigado quem tá comparecendo aqui. E, gente, vamos colaborar aí com a vaquinha, que aí quando terminar aí essa vaquinha, Deus quiser, a gente vai ter esse piloto aí, esse dinossauro com o volante dele. E ainda vocês de quebra vão ter sorteio aí de uns kits bem bacanas. Gente, kits de coisas que nem eu tenho, hein? Nem eu tenho, hein? Eu não tenho nem camisa, nem essas garrafinhas, essas canecas aí.
Ó, tá aqui,
Eu
ó.
vou participar da vaquinha pra poder ganhar.
Ó, tá aqui, ó.
Vou. Eu quero, eu
Tô
quero.
mostrando aqui, ó, o
Ó.
squeeze
Olha lá.
do Xbox Mania.
Gente, é legal.
Ó, a caneca do Game Mania. Essa aqui é a retrô, tá? A nova ainda não
Ó.
saiu, mas eu como vamos produzir, já tá quase decidida do layout, mas tá aqui, ó. Tem aqui, tem camiseta que não tá fácil aqui para me pegar agora, mas depois eu mostro para
Não, tá
vocês.
tranquilo.
Mas eu vou fazer esses sorteios aí pro pessoal que participar, vai ser muito bom.
Ó,
Beleza?
gente, não deixa de acompanhar daqui a pouco ali por volta das 10 horas aí na Twitch, no YouTube da galera do Multitap, o Multitap, tá?
O Multitap.
O Multitap, lembrando, Multitap em inglês, né? TAP no final. Multitap, a galera é super bacana, acompanhem. Os caras também fazem um trabalho bacanudo, também tem um podcast bem bacana. É uma galera que a gente sempre tá ali compartilhando ali ideias e trabalhos, e tamo junto. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tamo junto.
Ótimo. Entra lá mesmo, assiste a corrida. Tenho certeza que você vai curtir muito. Aí na corrida é em Donington Park, tá? Na Inglaterra. Vai ser muito bom. Beleza, pessoal?
Chique.
Mais uma vez, obrigado a todos que participaram, que curtiram. Um abraço, a gente se vê aí, acredito, na sexta-feira vamos ter episódio. Mas como disse o Felipe, de qualquer mudança a gente vai estar notificando nas redes sociais. Então sigam aí as redes sociais do Game Mania Podcast. Acesse o site gamemaniapodcast.com.br. Um abraço para todo mundo. Bom descanso para vocês.
Valeu,
e
gente.
Até a próxima. Valeu. Sucesso.
Valeu.